Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
Fala galera, tudo bom? Meu nome é Hélio e se prepara que hoje a gente vai falar sobre terror e como você pode implementar esse estilo na sua mesa de RPG. O meu nome é Hélio e eu tô aqui com a Eli.
Oi gente, tudo bom? Aqui é a Elise e falou de terror, falou comigo.
Eu tô aqui com o Lipe também.
Oi gente, hoje eu vim pra atacar com o terror.
O Neil.
Olá, e eu tenho uma relação de amor e ódio com o terror.
E com o João.
Oi gente, tudo bem?
Então, bora lá. Vamos começar falando um pouco sobre sistemas de RPG e sobre os diferentes estilos de RPG de terror que existem. Alguém aqui já jogou algum RPG de terror?
Bom, a gente tem a nossa aventura do próprio Ornitocast, que ele mestrou pra gente, que é o Chamado do Cthulhu. Foi uma mesa, assim, bem suspense, com terror, foi bastante legal de jogar. E eu acho que todo mundo que tá aqui jogou?
Eu não joguei.
Não.
Eu ajudei ele a montar a aventura, mas eu não joguei.
Ai, verdade.
Se você não sabe sobre o que a gente tá falando, volta lá no podcast. Tem Ornito Jogo de Chamado de Cthulhu e também um Ornito Papo em que a gente montou a aventura que o pessoal jogou.
Sim, tá bem da hora, gente.
E foi muito
modéstia
legal.
Parte.
Ah, eu também já joguei Cthulhu com o João. Quem que tava na nossa mesa de Cthulhu? Tava eu, nossa. Você, o Thiago, o Moraes mestrou.
Ah, eu lembro dessa mesa. Você tava, Danilo, dessa mesa? Que a gente tava no barzinho e a gente tentou trollar o Moraes?
Não estava.
Trollar o Moraes, não. Era true nature, era a natureza. Era o comportamento natural do meu personagem. Gente, uma senhora olha pra você, olha feio pra você. Você vai ficar quieto? Não. Ela vai puxar uma arma, uma espingarda e colocar na tua cara? Vai. E o dado me salvou? Também. Pra isso que tem dado.
Mas assim, eu lembro que o contexto dessa cena foi incrível, porque o Moraes estabeleceu a cena e falou assim, gente, já volto, vou no banheiro. Aí ficou só os jogadores na cal. Aí eu olhei assim e falei, gente, vamos fazer uma peripécia? Aí do nada eu falei, vamos fazer umas coisas bem nada a ver pra ver o que que acontece. E deu muita coisa ruim, mas tudo bem, foi legal.
Péssimos,
tudo bem. Caso o terror aí foi pro Moraes, né? Que tava mestrando.
Coitado do mestre.
Eu recomendo você fazer isso com o seu mestre, porque isso desenvolve a parte do improviso.
Desenvolve anticorpos, né?
O mato se começou a carreira dela, né? Seguindo em Calabresa, gente, é...
Mas então, se você gosta de um terror mais grotesco, com criaturas horrendas e mortes e loucura, Chamado de Cthulhu e derivados, o sistema é ideal pra você. Ele tem várias mecânicas que dentro do RPG mesmo, do sistema de RPG, elas contribuem pra colocar esse elemento de terror. Então, na maior parte das vezes, você não tem uma chance de sucesso tão grande quanto você teria em alguns RPGs mais heróicos. Tem o sistema de ansiedade e as perturbações, que são mecânicas muito legais pra você colocar medo nos seus jogadores de uma mesa de terror. Além do Chamado de Cthulhu, a gente tem também o Vampiro, bem famoso. A proposta dele é ser uma narrativa de horror pessoal e tudo mais. Apesar de haverem controvérsias de pessoas que já jogaram Vampiro, né? Alguém aí já jogou Vampiro?
Ah, eu
não.
Morro de vontade de jogar.
Eu tenho o livro, gente. Vai rolar um dia.
Literalmente, 15 ou 16 anos atrás, meu primeiro RPG que eu participei, que eu joguei de mesa, foi Vampiro. Foi um one shot, que eu acho que durou... Eu não lembro quanto durou, mas foi muito tempo que a gente chegou de manhã. Isso era à noite, basicamente. Mas foi muito legal, foi muito incrível. Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Mas aí, eles me passaram mais ou menos tudo por cima. Aí, foi uma delícia. Eu fui um Ventru. Eu, basicamente, tinha um mordomo que fazia as coisas pra mim. Ah, tipo, Vampiro tem aquilo do... Tem gente que acha que é mais terror, tem gente que acha que não é terror, mas o jeito que o mestre fez naquele dia, eu fiquei aterrorizado. Eu acho que dá pra ser terror sim, sabe? Eu acho que depende muito do objetivo, do que a mesa quer, sabe? É isso, eu amei jogar, foi ótimo.
Vampiro também acabou sendo a minha primeira experiência com RPG. Só que o meu mestre, na época, ele não era muito do terror. Então acabou sendo muito mais uma fantasia de poder do que qualquer outra coisa. Eu joguei com o Malkaviano e a gente acabou saindo muito mais na porrada e no tiro com os NPCs que o mestre criou do que com o terror em si.
Legal. Ou não, né? Se você não conhece Vampiro... Se você não conhece Vampiro, a proposta do Vampiro é ser um... É um setting urbano, não precisa ser necessariamente atual, mas ele se passa em cidades. E a ideia é criar um conflito entre a natureza das trevas do vampiro, que é inerente a todos os vampiros, e a parte humana deles, que ainda existe nessa pós-vida. Então, não é muito um terror do tipo Lovecraft, criaturas extraplanárias que querem devorar a sua alma e destruir o mundo. É mais um horror do tipo, o que eu me tornei? Tipo... Que tipo de monstro eu sou agora, sabe? É bem diferente a tensão que ele cria, mas ainda assim ele cria uma tensão bem legal de jogar.
Da hora.
E assim, gente, a Eli falou que ela tem um livro do vampiro. Comenta aí nos comentários se vocês querem um episódio dela fazendo uma aventura de vampiro pra gente, viu?
Chama!
É muito grande o livro, mano. Nossa, é muitos detalhes, ele parece ser muito complicado pro mestre.
A lore de vampiro, ela é muito detalhada, muito complexa. E, só que assim, sempre existe a opção de você pegar a parte do sistema, ignorar a história e fazer a sua própria.
É, tipo, eu acho que é isso. Sim, sim.
A maravilha do RPG é que quem tá na mesa é que faz o jogo, né?
Sim. Quando eu for mestrar, eu vou pedir, como que é? Colaboração do Hélio.
Vamos fazer outra série de preparando uma aventura no Ornito Papo e depois jogando no Ornito Jogo.
Boa, da hora. Legal.
Além desses dois sistemas, que são feitos meio que exclusivamente pra terror, vocês conhecem mais algum que vocês queiram falar?
Gente, essa é a minha hora. Eu esperei tanto pra esse momento.
Fala do Selvit.
Fala do Selvit. Vou falar do Selvit, gente.
Eu sabia.
Mas quem é Selvit, Eli? Fale Selvit. Mais, por favor.
Mano, gente, tem o A Ordem Paranormal. Ele, na verdade, é uma série que ele criou, né? Ele se baseou no Cthulhu, mas agora ele tá lançando o próprio sistema. E ele é muito isso, tipo, ele junta bastante coisa sobre de investigação e enigmas, muito enigma, e bastante monstro, e essa vibe de terror, então eu acho que encaixa bastante com o tema. Por isso que eu tô aqui, na verdade, eu só vim pra esse dia e esse episódio pra falar do Selvit e de Ordem Paranormal.
Fala um pouco mais, então, sobre a Ordem Paranormal pra gente.
Faz um merchan barato, assim.
Ai, gente, eu não sei. Não sei, gente, fiquei com vergonha.
Eu fiquei com uma dúvida.
Saiu lá do fanboy dela.
Eu fiquei com uma dúvida séria, assim, porque assim, sério. Você falou que é muito parecido com Cthulhu, né?
É, tipo uma base, né? Tem bastante base, essa coisa de insanidade.
As mecânicas são muito parecidas.
É, um pouco,
mas eu
sim.
Quando você falou isso, eu pensei, tipo, como é o background da Ordem Paranormal, sabe? É monstro, uma Ordem Paranormal.
É uma ordem que é paranormal.
É uma ordem, isso, é isso mesmo. Tipo, é uma ordem. A história do bagulho é mais ou menos isso. Eles. Existe um tipo de coisa que desperta o paranormal. Quanto mais histórias de terror forem criadas e mais pessoas falarem sobre isso, isso torna o mundo, o paranormal, algo real. Tipo, meio que é uma passagem, sabe? Tipo, as criaturas conseguem vir pro nosso mundo com essa pegada de as pessoas acreditarem no que tá acontecendo. Tipo, sei lá, a Lura do Banheiro.
Isso aqui.
E quanto mais pessoas acreditarem... Mal, assim.
É muito parecido com American Gods, né?
Isso!
É, American muito é. Parecido com American Gods. Lá, já, o céu, não foi eu tô falando nada, mas assim...
Não, mas, mano, tipo, nada se cria, tudo se copia, né? Essa
não,
é real.
Tem várias histórias que são baseadas nisso. Tipo, gente, até as fadinhas do Peter Pan, que morrem se não acreditam nelas.
É, isso, exato. E aí, tipo, tem essa ordem paranormal que luta contra essas criaturas do mal e contra as pessoas que são cultistas, né? Então você tá meio que nessa pegada, você pode jogar como personagem da ordem e aí você é mandado pra missões pra tentar acabar com o paranormal. Eu acho que é essa pegada que ele vai lançar no livro que ele vai soltar, tipo uma missão, tipo um spin-off da história original, que tipo tem uma história toda gigante sobre um malvadão, né, aí vai a pira do Selvit lá, mas a gente vai acabar jogando essa missão separada, igual o jogo. Que vai ser uma missão separada, mas com os personagens da ordem, entendeu? É tipo isso.
Entendi.
Os players realmente têm alguma coisa pra fazer contra os seres paranormais, né?
Eles têm como adicionar poderes indo pra esse plano sobrenatural, tipo, evoluindo como personagens, se eles escolherem ser cultistas também, entendeu? Então tem como ser cultista, tem como ser shooter, tem como ser várias coisas. Então você tem com esse tipo de poder contra essas criaturas paranormais aí, sei lá.
Essa é uma diferença bem gritante do universo do Lovecraft e dos RPGs de Cthulhu, né? Porque geralmente no universo de Cthulhu você não tem agência nenhuma contra as... contra o mal, tipo, é um mal muito
você
maior
só vai
do que
pra morrer,
ser
né?
humano. É, ou você morre ou você sobrevive, você não ganha do que tá contra você.
Sim, sim.
E é isso que acaba gerando terror, né? Essa impotência de mãos atadas contra aquilo, né?
Sim,
qualquer
total.
Coisa pode matar o seu personagem ou a sua gangue em questão de segundos, né? Uma decisão errada, todo mundo morre.
E eu acho que o que ajuda bastante no Cthulhu é a parte do mestre, tipo, desenvolver bem o ambiente, ele criar essa parte mais terror, tipo, falando sobre como o mundo tá desgastado, destruído e tal, e falar bastante dos monstros. Tem essa parte que, tipo, pra mim ajuda bastante. O que mais eu gostei quando eu comecei a assistir a Ordem Paranormal foi, tipo, os enigmas. Tem bastante enigma. E isso deixa a aventura bem mais caótica, assim, porque você tem que descobrir, senão você não vai passando pra frente.
Pra quem quer se situar, a Eli, quando tem um enigma pra resolver, ela não dorme, ela vai dormir com esse enigma, pensando no enigma, ela vai acordar na madrugada e vai falar, já sei.
É verdade, gente.
É verdade.
Essa sou eu, gente. Eu amo, mano, nossa...
Nunca vou me esquecer
do surto
nada
que
dela
você entrou por causa do enigma.
É, se você não sabe do que a gente tá falando, a gente falou um pouco sobre isso no Ornitopapo sobre Monster Hearts. Fica aí a dica.
Ouve lá também.
Mas é isso, gente. O Jabá do Selbit acabou. É isso.
Acabou o Jabá do Selbit.
Vai rolar um episódio aí quando o Selbit liberar o meu presente de Natal, que até hoje não saiu o livro. Mas vai rolar uma aventura... de Ordem Paranormal, neste canal aqui, neste canal.
Selbit, no caso, o presente de Natal que ela deu pra ela mesmo, tá, gente?
A
namorada dela que deu pra ela. O Selbit nem Ordem Paranormal estão patrocinando o Ornitocast de qualquer forma.
Não estão.
Mas se vocês quiserem, manda uma DM.
É. Se quiser fazer um feat,
vai
assim,
fazer
a
um comercial.
Exato.
Ordem Paranormal, uma série
a gente
sobre
faz
uma
um
ordem merchan. Que é paranormal.
É isso, gente.
Gente, tem merchan melhor que esse? Eu acho que não.
Acho que não tem.
Não, também acho que não.
É, se eu não me engano, o sistema que ele vai lançar agora é baseado em Tormenta, né?
É, os caras que fizeram Tormenta que vão fazer o sistema dele.
Entendi.
Estão fazendo, né? Estão na fazedura.
Que traz aqui o próximo tópico da nossa conversa. Vocês acham que dá pra adicionar terror em qualquer sistema, mesmo que o foco dele não seja de terror?
Ai, com certeza.
Sim, sim, sim.
Eu
sim,
acho que
sim,
em tudo, né? Tipo, gente, é tão fácil adicionar o terror.
É, porque que qualquer assim, coisa você pode botar... Você pode descrever as cenas de, sei lá, combate, qualquer coisa, tipo, de uma forma um pouquinho mais violenta, com um pouquinho mais de gore, né? Até colocar mais tensão mesmo nos combates, deixar os jogadores receosos das decisões que eles vão tomar, não serem tão impulsivos ou não prestarem tanta atenção no que eles estão fazendo, né?
E tipo, acho que tem mecânica, tem alguns outros RPGs que, por exemplo, você morrer é um pouco mais difícil do que igual você morrer no Cthulhu. Mas por mais que você não tenha esse medo exacerbado de perder o seu personagem, claro que ele ainda existe, mas ele é menor, a narrativa do mestre, ela pode ser uma narrativa que vai fazer com que todo mundo fique receoso de fazer qualquer coisa, sabe? De, sei lá, tomar uma decisão que pode ferrar alguém ou que pode, sei lá, causar problemas futuros. Então eu tenho certeza, sabe, que o mestre, ele define total como que vai ser a vibe da aventura. Se ele vai ser uma aventura... Ele consegue fazer uma aventura de terror em D&D tranquilo, eu acho. Pelo menos pra mim, sim, na minha cabeça.
Ah, e inclusive... D&D tem um cenário meio de terror, acho que é o Ravenloft.
É, eu ia falar sobre isso. Se você gosta de D&D e de terror, tenho duas coisas pra recomendar pra você. Um, Curse of Strahd, ou A Maldição de Strahd, uma aventura feita pra D&D 5ª edição. E... um livro que chama Von Richten's Guide to Ravenloft, que é inspirado no mesmo cenário dessa aventura e que explica para os jogadores e para o mestre como criar um ambiente de terror dentro do sistema de D&D 5ª edição. É material oficial e é muito da hora.
Sim, e até porque, tipo, como você falou, Hélio, existem vários tipos de terror, né? Várias nuances. O terror, ele não é só, tipo, fantasmas ou monstros e tal. Você tem como invadir no psicológico, trabalhar essa doideira dentro da cabeça do seu personagem, pegar um personagem, sei lá, um fantasma de Monster Hearts, um espectro, não sei, e fazer com que ele seja aterrorizado, com que ele sinta medo, ou com que ele propague o medo, não sei. Dá pra usar em várias coisas.
Inclusive, assim, naquela última sessão que a gente teve de Monster Hearts, eu tentei fazer isso com um dos jogadores, com essa intenção, sabe, de tentar colocar uma ação que ia gerar uma consequência muito forte, pra gerar pra pessoa ter um medo de fazer aquilo, sabe? E eu acho que o mestre, ele tem muito essa questão de, tipo, ele pode criar situações onde a pessoa tenha receio ou não queira fazer alguma coisa porque pode causar algum problema futuro.
Sim.
Exatamente isso que eu ia falar. A gente, ó, inclusive todo mundo que tá aqui, a gente era uma mesa fechada, né? A gente durou 7 meses no Monster Hearts e teve vários episódios que a gente experienciou terror, tipo, de maneiras diferentes e de formas diferentes. Tipo, teve dias que a gente experienciou um terror sobrenatural, teve outro dia que a gente experienciou um terror psicológico. Tipo, eu acho que o João conseguiu entregar bastante nessa mesa.
Com certeza, sim.
O mestre, e ele arrasou. Então, no último episódio, eu ficava com o cu na mão, eu não sabia o que fazer. Aí chegou uma hora que eu olhei pro lado e falei assim, ah, bicho, foda-se, vou usar tudo, é isso? Mas, tipo, exatamente esse é o meu ponto. Eu fiquei segurando tanto, porque eu fiquei meio assim, caralho. Tem uma que era morte súbita, se eu matasse uma pessoa, tentasse matar uma pessoa e não conseguisse, alguém da minha parte ia morrer.
Então, tem várias formas, sabe, de você colocar medo, sabe, no jogador. Tipo, essa questão do dado, essa mecânica que eu tinha feito era, se o jogador não tirar um dado crítico, a magia vai falhar e vai dar um rebote e alguém morre, que não seja o que ele queria, no caso. E isso causa um medo da pessoa fazer alguma ação ou fazer qualquer coisa. Então, não necessariamente o terror precisa ser aquela coisa tensa, pesada, de assassinato, morte, monstro, mas você consegue explorar outras nuances.
É, concordo. Tipo, acho que o terror é sobre isso. Dá pra ser bem trabalhado em qualquer coisa, qualquer tipo de sistema.
Sim. Eu gosto de dividir, quando eu vou pensar em uma mesa de terror, em duas partes separadas na hora de montar, enquanto mestre, né? Eu gosto de separar entre a atmosfera, entre o clima que eu quero criar e as mecânicas que eu vou usar pra dar esse terror em termos de numéricos também, pros jogadores. Vou usar o exemplo de D&D, que é o que eu tenho mais familiaridade, pra parte mecânica, mas vamos falar primeiro da parte de ambiente, de ambientação. Trilha sonora é muito importante. Se você tá jogando online ou presencial, trilha sonora pra terror eu acho que é super importante, então vai na sua plataforma preferida aí e procura trilha sonora de terror que encaixe no estilo que você quer. Eu acho que é super importante você colocar aquele violino super destoante, um barulho de chuva quando você tá descrevendo uma cena que pede essa atmosfera. Tom de voz, postura se você tá jogando presencial é muito importante. Se você quer que aquele momento ele crie uma sensação de opressão nos jogadores, você fica em pé enquanto tá todo mundo sentado. Se é um negócio mais que é pra ser assustador, ficar curvado na direção deles e falar um pouco mais baixo. Esse tipo de coisa, parece que não, mas influencia muito no jeito que os jogadores percebem o que tá acontecendo na mesa.
Eu queria comentar um negócio que, ouvindo você falar agora, me fez pensar que talvez terror seja muito mais difícil do que outras formas de mestrar ou outros tipos de histórias que se conta, porque realmente depende muito do envolvimento dos jogadores em querer entrar naquele mundinho e do mestre em conseguir gerar essa tensão nos jogadores, seja pela postura das vozes, do criar ambiente com som, com efeito sonoro.
Eu acho que também, Danilo, entra também a questão de, tipo, quantos jogadores se importam com os personagens, sabe? Que eu acho que isso também é um fator que faz você ter ou não medo de, enfim, da situação que o mestre tá narrando.
Eu acho que essa foi uma dica que eu dei pra Eli quando a gente tava montando a aventura, né, de Cthulhu.
Sim.
De fazer os jogadores se se interessarem e gostarem, criarem um vínculo com o personagem.
Se apegarem ao personagem, né? Porque aí, exato, é mais fácil de colocar o terror na vida deles, né? Porque ele vai ter muito medo de fazer algo errado.
Se ameaçar só um número na ficha, ou se você ameaçar alguma coisa que não vai fazer sentido nenhum pro jogador, putz, não vai assustar ninguém. Agora, se a pessoa criou um apego, um afeto por aquele personagem ou algum NPC, alguma coisa assim, e você coloca aquilo em risco, pânico.
Sim, exato.
É sofrido, né?
Sim.
É triste.
Sim, mesmo no one shot, que é um bagulho pequeno, né? Uma história pequena, você precisa criar um vínculo. Você precisa deixar o jogador criar esse vínculo, porque senão não vai dar certo. Senão todo mundo vai morrer e você não vai estar nem aí com a perda desse personagem. Não vai fazer sentido.
Uhum.
Geralmente vai acabar com o roleplay até, né? Tipo, porque a pessoa não tá nem aí com o personagem que ela tá jogando, então ela também não tá nem aí com a história. Então, vou jogar de qualquer jeito e foda-se o que acontecer.
Sim, exatamente.
Se você quer ver um... Agora é minha vez de fazer propaganda do meu neném, gente. uma cena de terror, uma sessão que é tensa, mestrada por um cara que é profissional nisso. Tá saindo o especial do Critical Role agora, que tá sendo mestrado por um cara que chama Brennan Lee Mulligan. Ele não é o mestre da campanha oficial. E ele é muito bom com drama e terror. É simplesmente maravilhoso o jeito que ele descreve as cenas. E ele cria... Em uma sessão ele conseguiu criar o vínculo com todos os personagens. É tipo... Não é uma one shot, mas é uma aventura pequena. E ele cria toda uma tensão em questão tipo de uma ou duas horas de jogo. E é maravilhoso. É muito bem feito. E tem também o fato de que a sala deles tem LEDs coloridos e ele consegue mudar a cor do cenário sempre que necessário, que ajuda pra criar a atmosfera também.
Ai, esse dá vibe, esse dá vibe.
Essencial. Nossa. Ambientação é tudo, gente. Terror bom é
patrocina a gente.
Qualquer um dos dois. Ou o Critical Role ou até o Selbit, tipo, pode ser, a gente aceita.
Na hora de falar mal, fala, né? Tá bom, então.
Eu nunca critiquei o Selbit. Eu amo o vídeo dele de Simulacra, a saga dele de Simulacra. Eu adorava assistir. Da onde você acha que eu tirei aquele monte de enigma maluco? A gente vem da mesma fonte, amiga. Eu só desvirtuei.
Ai, meu Deus. E em termos de mecânica, eu acho que sempre é bom também você colocar coisas palpáveis em risco quando você tá mestrando uma mesa de RPG. Tipo, no D&D, um ótimo exemplo disso são pontos de vida, né? Óbvio. Apesar de que é muito fácil você recuperar pontos de vida em D&D. Mas tem outras coisas, tipo exaustão, que é uma coisa que demora um pouco mais pra você recuperar. E se você não tá familiar com D&D, um personagem só pode ter 6 pontos de exaustão. Se ele chegar em 6, na verdade, ele morre. Então ele só pode ter no máximo 5. E cada ponto de exaustão que ele ganha, ele tem algum debuff, algum ônus, enquanto ele estiver jogando. Então, desvantagem em rolagens, deslocamento reduzido. Isso, você começar a negar esse tipo de recurso para os jogadores e colocar esses pontos de exaustão, também cria um terror. Porque você começa a colocar essa sensação de que a pessoa não vai conseguir fazer nada. Que ela vai acabar ficando congelada ali. É lógico que tem que ser feito com moderação, porque senão a sensação de potência fica grande demais e a pessoa pode só levantar da mesa e sair. Então,
fica frustrante, né?
É, precisa ter esse equilíbrio. Mas é uma forma de você usar a mecânica de jogo mesmo.
E é uma mecânica que todo mundo esquece, tá ligado? Pouquíssimas vezes eu, seja jogando ou sendo mestre, ou lembrei que isso existia, ou joguei, ou um mestre lembrou que isso existia, tá ligado? É, ué.
Sim, e é uma mecânica que dá muito medo. É uma mecânica muito legal que dá muito medo. Outras coisas, por exemplo, tipo, o tempo que um personagem pode ficar embaixo d'água. É muito... esse tipo de coisa é... De você colocar um relógio ali, um tempo para que seja feita determinada tarefa, senão começam a ter problemas, é muito legal.
Nossa, eu lembrei, você falou dessa questão da água, eu lembrei que uma vez eu tava jogando uma mesa com o Moraes e era D&D.
Ah, do Enigma, tava... né? Eu tava jogando também.
Isso, meu Deus do céu, aquela sessão foi uma tortura, que desespero. E a gente tinha que resolver, um enigma, a gente tava numa sala, e a gente tinha que resolver um enigma, porque a sala tava se enchendo d'água. E acho que tava aparecendo um monstro, e não importava o quanto monstro a gente matava, não parava de encher d'água, a gente tinha que resolver o enigma. E o tempo foi passando, nossa, que desespero, gente, aquilo, olha, terror.
Exato. Foi assim.
Sobre tempo também é legal, é quando o mestre põe tempo limite pra que o grupo decida a ação.
É,
porque
é
normal, né? Você deixa o pessoal conversando antes de entrar, sei lá, numa sala onde tem o chefe e tem o combate. Ah, vocês ficam lá conversando 2 horas e daí vai. Mas se você botar um tempo limite, dá muito medo porque você não vai totalmente preparado. Você não sabe exatamente qual é o plano.
Você só vai agir, né? Tipo, só a reação mesmo.
E lidar com as consequências dos seus erros ali se você não fez alguma coisa errada.
Mas ao mesmo tempo a coisa fica mais orgânica, né? Fica mais...
Sim. Nesse tópico sobre tempo, se você joga presencialmente e você quer assustar os seus jogadores, vai numa lojinha de 99 e compra uma ampulheta.
É muito legal.
É só uma sugestão. E eu não me responsabilizo por traumas que possam acontecer pelo uso dessa ampulheta.
Aquele meme, imediatamente tenho crise de ansiedade.
Exato.
Ai, eu não quero jogar com o Hélio numa mesa.
Eu fiquei com muita vontade de que o Hélio mestrasse um terrorzão pra nós.
Quem joga presencial também faz um teste de só jogar alguns dados aleatoriamente atrás do escudo. Pode não ter propósito nenhum. Pode ser só pra você ver que o número vai cair. E é isso. É o tipo de coisa que você cria essa incerteza não só do personagem, mas o jogador também fica se perguntando, por quê?
Você joga os dados, aí você olha fixamente pra um jogador e dá um sorrisinho de canto de boca, assim, e começa na outra coisa.
Você olha pro jogador e pergunta, qual que é a sua percepção passiva mesmo?
Ai, maravilhoso.
É tranquilo. Ou então, a gente tá viajando. Qual que é a ordem de caminhada de vocês?
Nossa, essa é a pior,
quem vai
gente.
Ficar primeiro?
Eu odeio quando vai essa pergunta.
Quem que tá na frente?
Eu tremia.
Então,
por isso eu só jogo de tanque, tá ligado? Eu sempre vou na frente. Eu não preciso ter esse estresse.
Eu sempre vou ser o último, se der. Não, último não, porque alguém pode pegar atrás. Eu fico ali no...
No meinho, né?
Mas do meio pra baixo, pra trás.
Sanduíche. No sanduíche você é o tomate, né?
Eu acho que essas são as partes mais importantes pra você mestrar terror. Lógico que é super importante vocês, na sessão zero, entrarem nesse acordo, né? Tipo, vamos fazer um jogo de terror. Então, me ajudem o mestre também, se você for jogador, a criar essa atmosfera de terror. Se você tá jogando um Cthulhu e você tá começando a ficar louco e você não interpreta o seu personagem ficando louco, não tem
sentido.
Propósito. Joga o sistema do My Little Pony.
E também serve Existe. Pra definir até onde ir, né? Tipo...
Mentira. Ah, os limites é importante isso.
Sim, limites são importantes, porque o terror pode extrapolar um pouco, pode ser mais pesado do que você tá pronto pra interpretar também, além da sua, né, da sua capacidade de interpretação e também além do que você suporta, né? Porque o terror também não é fácil, né?
Eu já estraguei sessões desse jeito.
Aviso de gatilho. Caso você se sinta desconfortável com conteúdo que seja perturbador, avance até o minuto 28:16.
Era Monster Hearts. Era o Moraes mestrando. E assim... O personagem que eu tava jogando se botou numa situação, e pela personalidade dele, faria muito sentido ele estuprar uma garota. E cara, foi... Na hora que eu falei essa ação, eu me arrependi imediatamente, porque o clima na mesa foi destruído.
Mas eu acho que aí vai bastante, tipo, de conversar, sabe, que a gente fala exaustivamente no podcast sobre
Exato,
limite.
Os limites, é muito importante, porque é muito fácil, velho, destruir tudo por... Não pensa direito no que você vai fazer e que você acaba
Até,
fazendo uma merda.
Por exemplo, essa questão do seu personagem, dependendo da mesa, óbvio, às vezes, a gente sabe o que aconteceu, mas corta, sabe? A gente sabe, mas não fala.
Eu nunca fiquei tão feliz dos dados terem dado errado, tá ligado? Não aconteceu o abuso, mas por causa dos dados, aí eu fiquei muito aliviado.
O mestre do RNG já te salvou.
E tem no Monster Hearts, se não me engano, e no Urban Shadows, nesses sistemas do Powered by the Apocalypse, aquele sistema da X-Card, né, da cartinha com X vermelho. Em mesas presenciais, todo mundo coloca uma carta dessa do lado da ficha. E se surge algum assunto, você toca nessa carta e esse assunto não é mais mencionado. Dá pra fazer isso online também, é só mandar uma mensagem privada pro mestre do jogo. E você consegue fazer recriar o mesmo efeito. Uma coisa que é importante na sessão zero é falar sobre fobias também.
Ah, sim.
Se tem alguém, por exemplo, com tripofobia ou aracnofobia...
Gente, nossa. Mano, eu tava assistindo Stranger Things e aí, quando vai pro Upside Down, tem aquelas...
As Viúva Negra?
Não, mano. É tripofobia mesmo. Tipo, tinha uns negócios, assim, estranhos. E aí eu comecei a ter ataque, assim, de coisa. Eu queria muito desligar, porque tava muito ruim, mano. Nossa, isso é muito ruim mesmo. Só de falar, pra mim, já me dá coisa, já.
Eu também tive a mesma sensação, só que em momento diferente. A parte do Upside Down eu assisti de boa, dando risada. Só que eu juro por Deus. A parte... Aqui é um alerta de spoiler, peraí. Mini spoiler, não é muito spoiler, é um pequeno spoiler. A parte que o Hopper, ele pede pro maluco dar uma marretada no pé.
Ai.
Gente do céu, eu me contorcia tanto no sofá. E quando ele tentou tirar o pé da algema, juro por Deus, eu não consegui ouvir, eu não consegui assistir. Eu saí da sala porque eu não consigo. Não olhei.
É, tipo, esse negócio de alerta de fobias e alerta são bons, de gatilhos, são muito importantes porque, como a gente disse, o terror pode ir pra essas partes mais pesadas. Tipo, abuso sexual pra mim é um bagulho que não funciona. Tipo, eu com certeza iria sair fora também na mesa do Neil.
Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Eu tô montando uma mesa de Urban Shadows, que eu acho que vai ter uma galera daqui do... que tá nesse episódio que vai jogar.
Yeah.
E eu, junto com a aventura, já tô preparando uma listazinha de possíveis gatilhos pra falar com eles na sessão zero.
Sim, importante.
Porque vai
importante.
Ter uma pegada
comenta
de terror.
Comenta aí, vocês querem ouvir. Comenta aí, vocês querem que a gente grave.
É, se vocês quiserem que a gente grave, a gente pode gravar, pô. E...
Vamos gravar mesmo que ninguém quiser aquilo.
Pra garantir, vai que uma semana não dá pra já gravar, tem já tem episódio salvo.
Ele, a Dominatrix.
Ó, já tem 5 pessoas que querem aqui, então...
É, então, já é um terço da nossa galera que escuta.
Ai.
Acho que é o suficiente.
Minha última dica, se você é um mestre de terror, é... Leia livros de terror.
Sim.
Contos. Porque descrever cenas fica muito mais fácil quando você tem vocabulário pra isso. Não só vocabulário de saber palavras pra descrever, mas vocabulário no sentido de repertório. Repertório é melhor que vocabulário. Porque a forma que é descrito, por exemplo, uma casa em um conto do Edgar Allan Poe é muito diferente de uma casa que você vai ver descrita, por exemplo, no livro do Harry Potter ou algum outro livro de fantasia. Então pega esses repertórios, esse tipo de coisa assim, de mídia, principalmente escrita, porque ajuda bastante na hora de você falar, que vai ajudar você a criar essa atmosfera.
Ah, é bom, a minha dica é também assista roleplays da mesma aventura que você quer mestrar, tipo, ou outras que tenham toque de terror também, porque acho que ajuda bastante também. Se você pega um mestre que descreve as coisas muito bem, você vai acabar se baseando nisso também.
Sim.
Mas o Léo é muito mais culto do que eu, então leiam livros, gente.
Não é assim necessário. Calma.
Veja também filmes de terror. Porque além do repertório de saber como descrever, um repertório visual sobre o que descrever também é importante. Inclusive, no último episódio, nós demos dicas sobre...
É isso aí, vai lá e escuta outro episódio de terror também, pô.
De terror, filme.
Vou deixar tudo na descrição, meninas.
Exato. Arrasta pra cima.
Se você entrar no nosso Spotify pra ver, vai ter tudo lá.
Vai, com certeza.
Vai ter o Nitopapo criando aventuras de
Cthulhu. É que vocês não estão entendendo. A gente coloca os links criptografados no nosso logo do Ornitocast. Entendeu?
Que? É sério isso?
Então, se a pessoa quer, ela tem que descobrir o enigma. Isso aqui é um roleplay no roleplay.
Nossa, que brisa louca, meu Deus.
Isso aqui é um roleplay. E é sobre isso. Selby, de quem é você?
Meu Deus.
Gente. Enfim, eu acho que o negócio é esse. Eu acho que o terror, você pode estudar muito bem, tipo, conhecer as várias nuances dele, que são vários. Você pode aproveitar de tudo num jogo só. Você pode aproveitar de vários tipos de terror: psicológico, sanguinário, magia, matar bicho, monstruoso, assim, até o mais sutil. Mas ele é uma... um toque que fica legal, dependendo da mesa, dependendo do que os seus jogadores estão procurando, dependendo do que você como mestre também tá querendo, qual que é o clima que você tá querendo criar na sua mesa. Acho que super funciona e vale muito a pena, porque é muito gostoso sentir um pouquinho de medo e dar medo nos outros também. Essa é a minha dica, é isso.
Boa! Agora, enquanto jogadores, gente, o que vocês acham que um jogador tem que preparar e ir preparado pra jogar uma mesa de terror? Ficha, backstory, comportamento?
Eu acho que o jogador tem que desapegar do combo. A ficha, é, eu verdade, acho que ela precisa ser falha. Sim, porque é uma se ficha for real, muito, né, redondinha e tudo muito perfeito, ele sempre vai ter alguma opção.
É.
E eu acho que é a limitação que traz o terror em si, você se botar numa situação onde só tem escolhas ruins.
É aquela coisa, você tá fazendo um personagem pra uma aventura de Cthulhu, por exemplo, você não vai fazer um Superman, sabe? Você vai fazer uma pessoa que ela tem defeito, ela tem as suas qualidades, mas ela também tem defeito. Eu acho que o defeito você também tem que colocar na ficha. Porque você não vai só, ah, eu vi um monstro, eu vou dar um murro. Não, às vezes você viu um monstro, você vai ficar com medo. Sei lá, porque você tem medo de alguma coisa, não sei. Mas você tem que explorar o outro lado também, sabe, do personagem. Não só o ponto legal, entre aspas, dele.
É, na nossa última aventura, eu acabei tendo esse problema. Porque o meu personagem, ele era uma pessoa muito pacificadora. E aí, em alguns momentos, quando ele era confrontado com pressões e coisas imediatas, ou coisa que ele tinha, sabe, sei lá, que ele podia ajudar de alguma maneira, ele travava. Aí, tipo, daí várias vezes eu tentei entrar no personagem de um jeito que eu falei assim, meu, eu tenho que entender que, tipo, às vezes eu não vou aguentar tudo que tá acontecendo. Tipo, tava um clima muito tenso na nossa escola e em todos os lugares, tipo, muita gente morrendo, tipo, tava acontecendo uma coisa que eu acho que um adolescente não ia sair, tipo, uou, sabe? E aí, foi isso que aconteceu comigo, tipo, eu dei uma travada, aí no final eu dei uma surtada, que eu acho que é tudo mais ou menos o que acontece com um adolescente, né?
É, eu acho que é isso, é real, né? Tipo, o personagem, quanto mais real ele for, mais fácil tem de sentir o medo.
E é mais gostoso, assim, pelo menos eu acho mais gostoso jogar com um personagem que tem defeito. Porque você já coloca pro mestre, tipo, olha, meu personagem tem esses defeitos. E aí fica pro mestre, tipo, ah, a gente vai trabalhar isso aqui, ou pra melhorar, ou pra, às vezes, desgraçar mais o negócio. Mas você tem um ponto, sabe, pra desenvolver no personagem. Eu acho que isso é mais legal do que se pegar o personagem e falar, ah, não, eu quero a paz mundial, e é só isso mesmo.
Até se você fizer um personagem extremamente otimista, eu acho que dá pra você explorar a parte do terror. Por exemplo, ah, eu não quero fazer, vou jogar uma mesa de terror, eu não quero fazer um personagem cheio de trauma, igual o João gosta de fazer.
Ei!
O
meu
Durban pode?
Shadows não vai ter trauma.
Meu Deus.
Eu juro.
Tempo ao tempo. Mas eu quero fazer um personagem super feliz e otimista. Como que esse personagem vai reagir quando uma coisa que não é nem um pouco otimista, extremamente péssima, acontecer na frente dele?
Nossa.
Ele vai continuar sendo otimista? Ele vai entrar em colapso com as coisas que ele acredita? Eu acho que isso que é importante, é você ter meio que definido, não o que vai acontecer com o seu personagem, mas como ele reage em determinadas situações bem genéricas. Não tipo assim, ah, se acontecer isso especificamente, ele vai reagir assim, não. Se acontece alguma coisa, por exemplo, que desafia o que meu personagem acredita, como ele reage? Eu gosto sempre de pensar naquele esquema de luta ou fuga, sabe? Que é evolutivo, assim. E luta ou fuga não precisa necessariamente ser a pessoa sair correndo ou agredir a fonte dessa contradição. Pode ser, por exemplo, fuga pode ser a pessoa só entrar em negação e se recusar a acreditar que aquilo realmente aconteceu. E isso, como para desenvolvimento de personagem de história, também gera um pouco de tensão que o jogador pode colocar na mesa. Não é só o mestre que é responsável por criar esse ambiente de terror.
Sim. Concordo.
Sim.
Tipo, até dá, mas é tão pesado a carga que seria pro mestre, porque além de já mestrar, ele tem que criar todo o ambiente sozinho nas costas, seria muito fácil pra ele depois só desistir depois de uma ou duas sessões.
É, isso é verdade.
Eu acho que isso que é legal também, porque, por exemplo, às vezes tem algumas mesas que a gente conversa antes com o mestre pra poder setar algumas coisas e conversar, e às vezes não. Então, tipo, às vezes pode ser uma coisa, tipo, você vai passar depois, e aí a partir do que você passar, o mestre vai fazer alguma coisa. Mas aí eu acho que é melhor todo mundo, tipo, ter uma conversa antes, porque daí você pode tanto inspirar o mestre, quanto o mestre pode se inspirar em você. Ou nessa história, às vezes ele vai pegar alguma coisa, ele fala assim, nossa, gostei disso daqui que aconteceu, vou tentar desenvolver dessa maneira, que parece que é meio, tipo, não que tenha que acontecer do jeito que o jogador quer, mas também não fugir muito, tipo, da expectativa da mesa, sabe?
Sim, concordo.
Pelo menos a minha experiência, né, que eu não... jogando um pouquinho agora.
Arrasou. Então é isso aí, galera. A gente falou sobre sistemas de RPG para você jogar mesa de terror. Demos dicas de ambientação, dicas de mecânica e também como você pode, como jogador, ajudar o seu mestre a criar uma mesa de terror e contar uma história de terror bem da hora. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por acompanhar a gente nesse papo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram e comentar se você já jogou alguma mesa de terror e como é que foi a experiência para você. Eu sou o Hélio e até a próxima. Valeu!
Tchau, tchau.
Valeu.
Falou.